Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui ninguém fica em cima do muro.
Sejam bem-vindos, amigos do Áudio Ativo. Começa aqui mais um Prorrogação. Você está conectado na audioativo.com. E hoje eu, Tayan Barreto, apresento Prorrogação. Nosso amigo Michel não poderá estar conosco aqui essa tarde. Infelizmente ele está doente, não pode vir, está afônico, coitado. Tadinho. Melhoras para o Michel aí em Petrópolis. Diogo Cunha, tudo bom? Boa tarde.
Tudo
suas
bem,
considerações
Barreto?
Iniciais.
Boa tarde. Hoje, sem a presença do nosso querido Michel, com a presença de peso, certamente, né? Olha, o meu destaque inicial não poderia deixar de ser o Campeonato Brasileiro. Equilibradíssimo, certamente o mais emocionante aí dos pontos corridos. E na semana passada eu disse que provavelmente a gente estaria falando aqui do campeão, que seria o São Paulo, e que a briga contra o rebaixamento estaria muito, muito clara, os times que estariam lutando. E eu não imaginava que estariam quatro times lutando por duas vagas contra o rebaixamento e que o Grêmio tivesse chances ainda de ser campeão, que eu acho que tenha chances razoáveis ainda. Então, por outro lado, a disputa pela vaga na Libertadores está muito clara, né, muito delineada, e o Flamengo está numa situação muito difícil, né? Mas o campeonato está muito emocionante, muito legal.
É isso aí, o campeonato ainda não acabou. Antônio Gaspar, suas considerações, boa tarde.
Boa tarde, Barreto, tudo bem? Bom, eu primeiro vou deixar aqui o meu desejo de melhores para o Michel, nosso querido Biju, com certeza ouvindo o programa lá na Cidade Imperial. E o meu destaque inicial vai para o jogo das estrelas que teve da fundação do Leonardo e do Raí, o gol de letra. Teve um jogo com vários craques aí, da antiga, da ativa, e foi uma festa muito interessante para tentar arrecadar fundos. E o destaque não poderia ser outro senão o ovinho que o Galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
Foi lindo.
Deixou desconcertado lá o craque vascaíno.
Isso aí, obrigado, Antônio. Hoje nós temos um convidado especial. É ele, é o especialista em samba do Apoteose, programa aqui da Áudio Ativo, Rafael Barroso. Bem-vindo ao Prorrogação. Seus destaques iniciais, por favor.
Obrigado, Barreto. É uma honra estar aqui nesse programa.
Prazer, amor.
Sensacional. Meu destaque inicial, vocês me chamaram.
Claro.
Eu não vou ficar em cima do muro.
Não, você veio aqui pra falar e você
se joga. Você joga do muro, não, não é? Meu destaque inicial é a falta de profissionalismo do Botafogo.
Uma vergonha.
É uma vergonha, cara. Um time que entrega o jogo. Tá certo que ele não tá ganhando, não vale mais nada pra ele. Mas ele entrega o jogo pro Figueirense, jogo decisivo, e agora vai entregar de novo pro Palmeiras, prejudicando o campeonato.
Nada amigo o Botafogo, né? Nada amigo com seus companheiros da cidade do Rio de Janeiro. Tá prejudicando, já prejudicou o Vasco, empatando com o Atlético, agora perdendo pro Figueirense, agora quer prejudicar o Flamengo, vai perder pro Palmeiras e a vaga na Libertadores tá longe agora.
Aliás, Barreto, será que muita gente falou em mala branca e tudo? Será que teve mala branca mesmo pro Botafogo? Não sei não, hein, cara.
Sei não. Acho difícil, né?
É, eu já achava difícil antes, né? Porque o Vasco, não sei se tem muitas... nas condições financeiras de dar dinheiro ao Botafogo.
Mal,
né?
Pode pagar o jogador.
Depois dessa partida, eu acho difícil realmente dar dinheiro.
Pela forma como eles jogaram, não pareceu ter mala branca
nenhuma.
Não. Se apareceu a mala, eles tiveram que devolver, porque...
Então vamos agora para Barreto Quer Saber, aquele quadro de sempre, né? Apesar de eu estar apresentando, hoje vai ter Barreto Quer Saber também. Então vamos ao Barreto Quer Saber. Bom, para ser campeão, o Grêmio tem que tirar uma diferença de 3 pontos do líder São Paulo. Eu quero saber qual foi a maior diferença que foi tirada no último jogo de um campeonato brasileiro. Tá? Foi uma dica, foi na época das finais ainda. Então, quero saber qual foi a maior diferença que foi tirada no segundo jogo de final.
Tá? Em termos de saldo de gols?
Em termos de saldo de gols, a diferença, a mais difícil de ser tirada, qual foi? Tá, todo mundo
difícil,
entendeu?
Difícil.
Numa final, isso.
Numa foi em época de final, foi na época de finais ainda.
Ah, mas não necessariamente na final, pode ter sido sempre.
Não, foi final, foi na final. Pro time ser campeão. Então ele perdeu o primeiro jogo e ganhou o segundo. Eu quero saber qual foi, com quem e tal. Todo mundo entendeu, né?
Muito boa, muito difícil, hein?
Muito difícil.
Vou pensar.
Vamos agora pra ele, o mais querido do Brasil, Flamengo.
Quebradas à direita, Juninho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.
É, mais um vexame do Flamengo no Maracanã. O Flamengo tava vencendo de 3-0 do Goiás e deixou o time goiano empatar o jogo. É brincadeira, né, Antônio Gaspar?
Foi impressionante, 35 minutos de jogo, parecia que ia ser um espetáculo. Juan já tinha chutado bola para fora, dois gols do Obina, um outro gol do Juan, a torcida em festa, ninguém imaginava. Começa a aparecer resultado no placar, o Internacional faz 1-0 no Cruzeiro, tudo dando certo, tudo que a torcida queria. De repente, Jailton faz um pênalti. A partir daí, desastre, outro gol em outra falha do Jailton. Vem o segundo tempo, time apático, nada mais funcionou. E agora é o Flamengo ter a certeza de que perdeu esse campeonato e possivelmente vai ter perdido essa vaga na Libertadores em casa. É um dos times que, não sei se ainda é, mas era uma campanha muito boa fora de casa.
É a melhor.
E só vexame em casa. É impressionante como esse time consegue se superar. Quando o pessoal acha que já acabou, já esgotamos todos os vexames, vem aí mais uma novidade do nosso querido Flamengo.
O Flamengo chegou a estar em segundo quando o Ipatinga estava ganhando do Grêmio. Depois o Grêmio virou o jogo, mas poderia ter terminado a rodada em terceiro, dependendo só de si para ir para a Libertadores, né? Diogo, quer falar alguma coisa?
Ah, quero, claro. É sempre bom falar do nosso querido Flamengo, né? Agora, o engraçado que eu queria falar, eu estava vendo o jogo do Vasco em casa, ele estava passando os gols do Flamengo, né? E o Flamengo fez 3-0, assim, os gols, parecia que o Goiás não estava muito preocupado. O gol do Juan, não teve marcação praticamente. Eu achei estranho, né? Achei que o Goiás não estava muito afim de jogo e, de repente, o Goiás foi lá, diminuiu e empatou, né? Esse time do Goiás realmente é um time complicado, né? A gente, quando menos espera, ele vai lá e apronta uma surpresa, né?
O jogo estava muito fácil, mas o Flamengo ficou com medo. O Flamengo tomou um gol, tomou outro e parou de jogar. Tremeu. Rafael Barroso.
Eu vou falar uma coisa aqui. Eu acompanho futebol, assim, e pelo que eu sei, o Flamengo, ele sempre se dá muito bem em jogo decisivo, assim. Quando não vale nada, ou vale uma vaga, algo menor, acho que o Flamengo some um pouco do jogo, eu não sei o que é isso.
Pode ser. Antônio, o que você acha?
Tem uma chance de ganhar, eles somem.
Pode ser. A responsabilidade do Caio Júnior nesse empate do Flamengo, o que você acha?
Olha, o Caio Júnior, ele realmente, no momento decisivo, ele vem falhando constantemente, faz substituições erradas, o terceiro gol apareceu nas costas do Fierro, que entrou no lugar do Juan. Então o Caio Júnior tem sido muito infeliz no Rio de Janeiro, que é uma coisa que o flamenguista sempre se orgulhou, foi de fazer a diferença em casa, e esse ano está sendo justamente o contrário, e por isso não está conseguindo ter química nenhuma entre o Caio Júnior e a torcida. Agora, quando começa a haver especulações sobre a saída do Caio Júnior, eu já não tenho certeza se seria a melhor solução, devido inclusive às ofertas que o Flamengo teria para botar no lugar. Quem o Flamengo conseguiria melhor que o Caio Júnior? O Luxemburgo para vir, o Fábio Luciano teria que sair. Para vir o Leão, eu prefiro que fique ninguém. Então, as opções começam a ventilar Caio, Renato Gaúcho, Cuca, que foram os dois treinadores que mais derrotados esse ano. Impressionante. Seria uma substituição sem sentido. Então, por falta de opção, eu permaneceria com o Caio Júnior ano que vem.
Eu acho que o que falta para o Caio Júnior é conseguir motivar o time. O time entra em campo, parece que está dormindo. Quanto mais importante o jogo, pior para o Flamengo, que não consegue entrar em campo para jogar e dar espetáculo para sua torcida, coisa que aconteceu ano passado. Ano passado o Flamengo entrava em campo e ia fazer um gol de qualquer jeito. Não tinha como, o time estava jogando com tanta vontade que ia fazer um gol.
Agora, a torcida ano passado também apoiou bem mais o time na reta final, né? Qual foi o público desse jogo contra o Goiás?
35 mil.
Muito pouco, né? Muito pouco.
No ano passado houve uma sintonia maior entre a equipe e o time. Quando a torcida ia, incentivava o time correspondia. Esse ano a torcida não foi tão espetacular quanto ano passado. E quando tentou fazer alguma coisa, o time não correspondeu. Então, não rolou a química. A torcida, quando botou naquele jogo contra o Atlético Mineiro, esperava começar uma sequência de jogos só com 80 mil pessoas. Aí leva de 3-0. Não rolou, realmente, esse ano não foi a mesma coisa.
Agora, o Caio Júnior parece, assim, uma pessoa, uma gente boa, né? Parece, assim, uma figura simpática, mas parece que ele não consegue imprimir mesmo muita vontade no time. Não tem muita moral com o time, né?
A torcida do Flamengo sempre apoiou um time que jogava com vontade. Esse time não está jogando com vontade, é isso que não tá dando liga, não está tendo aquela união entre a torcida e o time, porque os jogadores entram descompromissados. Então não, não tem aquela...
Eu não sei nem se é descompromisso. Tem, às vezes até do estilo do jogador. O Kleberson, por exemplo, ele não é um jogador aguerrido. Ele daria... Eu acredito eu que se ele jogasse no São Paulo, ele seria idolatrado, seria um grande craque. Mas não, o Flamengo, a torcida do Flamengo aplaude mais um Toró do que um Kleberson. Ah,
eu concordo, mas a base é do time do ano passado, ainda que era um time que jogava com muita vontade, perdeu uma peça ou outra, entrou um ou outro, mas é a mesma base. Eu acho que falta aquela vontade de ganhar. Isso, para mim, é muito culpa do treinador, porque ele não consegue dar aquele ânimo.
Aqui, o time do ano passado jogava pro Joel, queria... O Toró corria três, tinha sete pulmões pelo Joel.
E... Pois é, o meio de campo do Flamengo do ano passado, qual era? Jailton, Toró... Ibson
e Renato Augusto.
Né? É. Nessa arrancada que teve, né? Renato Augusto era titular?
Era titular.
Pois é, e agora o Caio Júnior não define esse meio de campo, né? Muda
não,
sempre.
Ele não define um time. Ele tem sempre uma semana para treinar e não consegue definir um time. Eu acho que o Caio Júnior é um dos grandes responsáveis por esses vexames, porque o Flamengo está passando vexames históricos em um ano só. Foram três vexames históricos em um ano só.
Relembre.
Foi contra o América do México, contra o Atlético Mineiro e agora contra o Goiás. Foram três vexames históricos. Esse é o tipo de vexame que acontece uma vez a cada quatro anos, acontece uma vez aqui, a outra ali. Agora, está acontecendo numa sequência assustadora no Flamengo. Isso não... Tem alguma coisa errada.
Aliás, a defesa do Flamengo, que é muito elogiada, quando resolve levar gol, gosta mesmo. Leva logo três, sempre. É impressionante.
Antônio, o Flamengo treina em período único, né? Descobriu que o São Paulo treina em dois períodos e resolveu mudar. O que você acha disso aí? Da reclamação dos jogadores e...
Bom, o erro começa em estar treinando em período único. É um absurdo você, um jogador, ganhar o salário que ganha para treinar só de manhã, só de tarde. Eles deveriam pensar que os pais dele, se é que ele tem pai, assim, eles trabalhavam 8 horas por dia, não ganhavam... Eu duvido que ganhasse algo próximo do que eles ganham. E eles reclamam de, tem que treinar de manhã, depois eu pego um engarrafamento para voltar do almoço. Eles deviam refletir sobre o quanto eles ganham e qual é, e se eles consideram realmente um sacrifício isso que eles estão fazendo.
Jogar futebol, né?
Jogar futebol.
Acontece o seguinte também, eu acho que São Paulo é muito mais fácil, em outra cidade também, muito mais fácil você conseguir fazer com que os jogadores treinem em dois períodos, né? Porque aqui no Rio tem praia, tem outras coisas para se divertir, mulheres sensacionais.
Eu tenho informações que na quarta-feira passada...
Esse som maravilhoso.
Tava no kart da Barra da Tijuca, tava o Diego Tardelli e uma legião de jogadores do Fluminense.
Arouca, legião tricolor, né?
Arouca, Washington, Thiago Silva, tava todo mundo lá andando de kart na quarta-feira tarde.
Sensacional. Então fica difícil, né? Com a praia, o cara quer ir pra praia tarde, né? Então acho que esse é um problema do Rio, né?
O goleiro Bruno reclamou muito da falta de estrutura do Flamengo. Falou que no São Paulo eles jogam de manhã, ficam lá no próprio CT, tem o almoço lá e depois voltam para treinar de tarde. E que no Flamengo isso não acontece, ele tem que sair, tem o grande estresse de entrar no carro dele, pegar um engarrafamento.
O carro dele que deve ser um...
fraco.
Ou então ele vai de ônibus, eu não sei, ganha mal, né? Então é realmente... muito sacrifício.
Falta muito profissionalismo no Flamengo.
Aliás, eu queria saber do Antônio, que o Bruno, ele tem falhado ultimamente, tudo, né? Mas a torcida tem dito que ele tem crédito ainda com a torcida. Você acha? Contigo ele tem crédito, Antônio?
O Bruno é um bom goleiro. E ele já falhou algumas vezes... Mas também vai fazer o quê? Vai jogar embora o cara? Vai deixar o... Vai botar quem? Marcelo Lomba?
Diego.
Vamos ficar com o Bruno.
O Diego é bom goleiro, não.
Diego era um bom goleiro. Impressionante. Quando ele entrava, quando ele era reserva do Júlio César, ele entrava e agarrava mais que o Júlio César. O Júlio César foi embora, levou o futebol de Diego lá pra Itália.
Mas o engraçado é quando o Bruno veio pro Flamengo, o Diego tinha dado uma melhorada, né? Inclusive foi campeão na Copa do Brasil. Pegando bastante, né?
Isso aí, é complicado a situação do Flamengo agora que vai tentar brigar pela Libertadores, mas isso é assunto para daqui a pouco. Vamos falar agora dele. Gigante da colina, Vascão.
Vascão.
No campo já entregou para Luiz Carlos, escapa o Tatu, vai cavando o jogo pelo Vasco da Gama no finalzinho da partida para Roberto Dinamite, capricha Roberto, empurra para Dé, corta Osmar, a pelota sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere para o Santos, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, atenção, gol!
Vasco!
Gol!
cantar de coração. A cruz de Malta.
Falou aí Roberto Dinamite, presidente do Vasco. Tá? Vasco jogou nesse fim de semana contra o Curitiba fora de casa. Continuou vivo. Vasco ainda não morreu. Ainda não foi enterrado o almirante Vascão. Vamos
não
falar
morreu.
Agora com o nosso amigo, convidado Barrosão. Fala lá, Barrosão.
Não morreu. O Vasco jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Eu destaco assim, a atuação do Alex Teixeira, que correu muito, fez tudo. O primeiro gol foi jogada dele toda, sobrou no pé do Leandro Amaral. Não tinha nem como perder. O segundo gol, no segundo tempo, também foi jogada dele, sofreu pênalti. Aí depois saiu machucado, mas o Vasco no final me deu um pouco de medo, começou a segurar o jogo, estava 2-0. O Curitiba chegando, mas não conseguiu também grandes jogadas. Mas o Vasco jogou bem, não está morto não. Depende agora dos outros, mas acho que vai fazer a sua parte, vai ganhar do Vitória e tá com tudo.
O Vascão precisa de 4 entre 3 resultados. Além da sua vitória, precisa de que 2 outros times dos 3 que estão brigando contra o rebaixamento tropecem. Vou ler aqui a tabela na parte de baixo ali na briga contra o rebaixamento. Em 15º está o Náutico com 43 pontos. O Atlético Paranaense está em 16º com 42. Figueirense está na zona de rebaixamento, o primeiro time da zona com 41. E o Vasco, 18º com 40 pontos. A Portuguesa e Ipatinga já caíram. Diogo Cunha.
Pois é, antes de falar da situação na tabela, né? Daqui a pouco vai ter a matemática da salvação.
Grande matemática.
Eu gostaria de falar um pouco sobre o jogo. Eu discordo do meu querido amigo Rafael Barrosão. Eu acho que o Vasco não jogou tão bem assim. Aliás, é difícil mesmo o Vasco jogar bem.
Eu falei primeiro tempo.
Pois é, mas eu acho que nem no primeiro tempo. O Vasco... A verdade, pra falar a verdade, o Curitiba não queria nada com o jogo, né? Eu acho que o Curitiba tava mais preocupado em prejudicar o Atlético Paranaense, pra falar a verdade. O Curitiba jogou pessimamente, foi uma partida terrível do Curitiba.
E o Keyson obedeceu o papai dele?
Keyson não teve chance nenhuma, então ele não jogou absolutamente nada.
Atendeu o pedido do papai, né?
Atendeu.
A grande defesa vascaína anulou
a é verdade. Cangote,
o Divan não foi mal não, rapaz. Agora, eu acho que nem a torcida do Curitiba tava muito preocupada não. Ficou feliz no final com o gol do Náutico contra o Atlético Paranaense.
Aliás, tinha
lá.
Bastante vascaíno lá no...
Tinha, claro. Torcida grande, né? Torcida...
Vila Vasqueira.
O Flamengo, Botafogo, Fluminense, se fosse, não teria essa quantidade de torcida do Vasco lá. Que o Vasco teve lá. Agora, o Vasco é... Acompanhar um jogo do Vasco é complicado, né? Sofrimento terrível, né? Mesmo o time ganhando 2-0. Apesar de que o Curitiba deu mostras desde o início de que não... Principalmente no segundo tempo, Curitiba não pressionou mais, praticamente desistiu do jogo. Mas os erros são impressionantes. E o Vasco desperdiçou muitas chances de contra-ataque. Podia ter ganho de 3-4-0 para o Curitiba jogou. Alex Teixeira errando passos. Wagner Diniz errando passos terríveis na hora de concluir. Leandro Amaral teve uma chance incrível que tentou dar de letra. Aliás, Leandro Amaral fez aquele gol que não tinha como perder. Cobrou mal o pênalti.
Muito mal.
Mas ele não vem jogando bem, né? Mas...
Mais um frango de pênalti.
Isso é
frango de pênalti,
mano. Frango de pênalti mesmo foi aquele do Max ano passado, lembra?
Botafogo.
A Costa, incrível, né? Mas é isso aí, agora o Vasco poderia estar numa situação melhor, né? Durante o primeiro tempo, tava dependendo só de si pra na rodada final, só uma vitória garantiria já o Vasco na primeira divisão, porque o Náutico tava perdendo e o Figueirense tava empatando com o Botafogo. Mas... Bom, eu não gosto dessa coisa de porcentagem e tudo, né? Mas o nosso querido matemático Oswaldo de Souza, ele dava 87% de chance pro Vasco cair antes dessa rodada. Agora tem 69%. Então a situação melhorou, né? Mas essa questão da porcentagem não conta muito quando temos a matemática da salvação.
É isso agora,
todos querem saber.
Vamos agora pra matemática da salvação. A rodada foi muito ruim pro Vasco. E vamos agora ver o que o Diogo Cunha vai falar das chances do Vasco ainda. O que o torcedor tem que acompanhar? O que o torcedor precisa... Torcer para quem? Para que o Vasco se salve desse rebaixamento.
Olha, Barreto, além da vitória do Vasco, né, que eu acho que o torcedor não tem dúvida de que vai acontecer, o Vasco precisa de 2 resultados em 3 jogos que vão ocorrer, que não são muito prováveis. Primeiro, que o Figueirense não ganhe do Internacional. Internacional, tudo bem que vai jogar com o time reserva.
Talvez não, né? Porque o campeonato vai ter acabado.
Se não
jogar com reserva, vai jogar de ressaca, então...
De repente, é melhor jogar com o time reserva, né? Então o Figueirense pode até empatar com o Inter. O Atlético Paranaense recebe o Flamengo motivado aí, tentando uma vaga na Libertadores. Tem que ganhar de qualquer maneira o Flamengo. Então o Atlético Paranaense pode empatar com o Flamengo ainda. E acho que o resultado mais difícil para o Vasco, que o Náutico tem que perder do Santos, mas é em Santos. Dois desses três resultados tem que ocorrer para o Vasco, vencendo seu jogo, ficar na primeira divisão. Não é tão difícil. Até porque o Santos venceu o Náutico, eu acho que é o mais difícil, mas pode acontecer porque o Santos tem que vencer para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. Muita gente fala que a Copa Sul-Americana não motiva ninguém e tudo, mas o Santos ficou o campeonato inteiro brigando contra o rebaixamento. Vai querer essa vaga, até porque o técnico ele precisa desse resultado para poder ser efetivado lá e ficar para o ano que vem. Então o Santos vai fazer tudo para ganhar esse jogo. E o Flamengo vai precisar ganhar do Atlético Paranaense. O Figueirense que teria mais chance de ganhar do Inter, né? Mas esse time do Figueirense, sinceramente, se não cair, vai ser uma surpresa, porque é muito fraco.
O Pintado já pintou 2/3 do set já, né? Falta pintar só 1/3 para poder salvar o Figueirense do rebaixamento. Barroso, você acredita que o Vasco não vai cair ainda?
Eu acredito.
Antônio Gaspar, cai ou não cai, Vasco? Daqui a pouco a gente vai falar mais o palpite de todo mundo para quem vai cair, quem vai para Libertadores, quem vai ser o campeão. O Vasco cai ou não cai, Antônio? Só o Vasco.
Olha, tá com cara de que cai, mas eu ainda tô com a sensação de que não cai. Racionalmente é queda, mas eu tô sentindo que ainda as surpresas do campeonato ainda não acabaram.
Agora o Figueirense só tá vivo porque o nosso querido Botafogo
glorioso.
Daqui a pouco
fez
a
questão de
agora
fazer esse favor pro Figueirense. Pra ajudar lá as vítimas lá de Santa Catarina, né? Tá uma situação terrível, né? Pra poder dar uma ajudinha, levantar a autoestima deles, né? Só pode ser isso.
Daqui a pouco a gente vai falar mais do Botafogo.
Eu não vou falar do Botafogo.
Você? Tá bom. Então daqui a pouco eu e meu amigo Antônio Gaspar e Rafael Barroso vamos falar do Botafogo.
O Botafogo não tem o que fazer nesse campeonato, né?
Não tem, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Agora a gente vai partir pro Fluminense.
Análise tática, como você nunca viu.
Franza Patota, tricolor pela esquerda, leva Marinho, calibra o centro, executa, inverteu na direita, testou, tocou de cabeça Rivelino, entregando para Paulinho, ficou para Rivelino, girou, gol!
Fluminense!
Gol! Do Fluminense!
Alô, galera, tricolor, eu sou o Zé, estamos torcendo juntos pelo tricolor, campeoníssimo carioca.
Fluminense adiou o final do campeonato. Todo mundo dizendo que o campeonato ia acabar domingo. O Fluminense foi lá em São Paulo, conseguiu um empate com o líder do Campeonato Brasileiro e o campeonato não acabou ainda. Diogo Cunha, você pode falar alguma coisa sobre esse jogo?
Posso, claro. Olha, o Fluminense realmente mostrou que esse ano tem sido o carrasco de São Paulo, né? O São Paulo estava todo animado, todo animadinho. Qual foi o público? Quase 70 mil pessoas lá, né? Uma festa maravilhosa e tudo. Foto com criancinhas. Antes, já pra ser a foto do time campeão. E o Fluminense foi lá e estragou a festa. Mostrou que o René Simões realmente tem feito um excelente trabalho. No Fluminense, em 9 jogos, foram 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Realmente, o René Simões salvou o Fluminense, né? A gente pode dizer isso, né? René Simões salvou o Fluminense. O que o Renato Gaúcho e o Cuca tinham feito para afundar o Fluminense, o René Simões fez para salvar o Fluminense. E o Fluminense, que historicamente tem um retrospecto terrível com o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, mas esse ano, realmente, ganhou...
De 3-2, quando estava muito mal ainda no Campeonato, ganhou no Maracanã de
3-1. Ganhou 2 jogos de 3-1.
Ganhou na Libertadores, eliminou no último minuto com o gol do Washington.
Foram duas vitórias, um empate e uma derrota só no primeiro jogo da Libertadores. Foi. E ano passado o Fluminense já tinha ganhado lá no Morumbi. 1-0, gol do Somalho.
É verdade. Foi uma das únicas derrotas dos poucos gols que São Paulo tomou no campeonato do ano passado. É. Agora, o René Simões está para renovar com o Fluminense aí. Antônio Gaspar, é uma boa ou não é uma boa para o Fluminense?
Pro Fluminense é um excelente, com certeza que... Se ele, no momento crítico, ele conseguiu ajeitar o time, é de se esperar que no momento de tranquilidade, com o dinheiro da Unimed, ele consiga fazer um trabalho bem melhor, que ele já tinha perdido, já não contava com o Thiago Neves, ele contava com... Qual é que é o nome do alcoólatra?
Ciel sumiu, né?
Um time sem Thiago Neves e com Ciel, ele conseguiu ajeitar e o que o Cuca e o Renato Gaúcho não tinham conseguido, então... Parece que quando a pintar o dinheiro da Unimed, que pinta tudo final de ano, assim, já começam os presentinhos de Natal. Os presentinhos nunca viraram nada, mas estão lá bem embrulhadinhos sempre. Então vai ter aquela promessa. Talvez o René consiga fazer um bom trabalho ano que vem.
Esse ano não está diferente. Não está diferente. O Fluminense está sonhando com o Adriano, né?
É sempre assim. Os sonhos é sempre grande.
Agora esse garoto Tartar parece ser muito bom, né? Muito bom, tem personalidade. Fala legal, parece. E com relação ao René Simões, quando ele foi assumir o Fluminense, né, eu ouvi os comentaristas falando que ele era um motivador, que não tinha experiência, tudo. Eu, pessoalmente, eu considerava uma boa contratação. Quando o René Simões foi anunciado pelo Fluminense, eu passei a achar que o Fluminense não ia cair. E foi o que aconteceu. Porque ele já fez bons trabalhos, foi campeão ano passado da Série B pelo Curitiba, levou a Jamaica à Copa do Mundo, foi vice-campeão olímpico com a seleção feminina. É um técnico competente e eu acho que não só motiva, como taticamente também ele sabe bastante.
Alguns jogadores que podem sair do Fluminense agora, podem integrar a barca do Fluminense, são Somália, o atacante, o Diego, o goleiro, o lateral direito Carlinhos e Rafael também, dois laterais direitos, e o Eduardo Ratinho, são três laterais direitos que podem estar saindo do Fluminense, o volante Igor e o meia Davi. Algum vai fazer falta no Fluminense, Barroso?
Nenhum.
Nenhum?
Eu acredito que o Renato continuando no Vasco, ele vai querer esse Igor aí.
Eu ia falar isso, rapaz, esse é o perigo.
Ele gosta do Igor, né?
E jogadores que têm contrato para terminar e que provavelmente vão sair, o Conca, que pode estar indo para o São Paulo.
É.
São Paulo. O Thiago Silva, que deve ir para Inter de Milão. O Júnior César, lateral esquerdo, o contrato está acabando.
Parece que o São Paulo está interessado também no Júnior César.
O zagueiro Roger e o meia Marinho.
E jogadores... O Washington também, né? Parece que pode ir para São Paulo.
E quem deve renovar deve ser o Washington, que tá... pode renovar. É. O Luiz Alberto e o Romeu podem renovar. E o Fluminense quer, está querendo contratar. É, Rodolfo, ex-zagueiro do Fluminense.
Bom zagueiro.
Seria uma boa contratação para o Fluminense. É, o Eduardo Costa, que está sem clube também, é um bom jogador. O Fluminense começou a falar, né? Começou a dizer que vai contratar Deus do mundo de novo.
É, o Richard... a imprensa... Começou a publicar também, né, que ela gosta.
O Richarlison também pode vir.
Ih, rapaz, vai ficar animado.
Nery Cardoso, do Boca Juniors. Carlos Alberto, de novo. Grande Carlos Alberto.
Uma péssima Fluminense, isso.
Né? Lúcio Flávio. É uma das que eles estão tentando também.
Seriam umas trocas terríveis aí, se livrar de Thiago Neves e...
Thiago Silva.
Se livrar de Thiago Silva, Conca, para trazer... Essa galera aí.
Lúcio Flávio é aquele jogador que sabe jogar, cobra falta como ninguém. Agora, pra ser campeão, não pode contar muito com o Lúcio Flávio.
E outro é o Leandro Amaral, que alguns amigos dele dizem que ele já acertou a volta dele pro Fluminense. Vai largar o Vasco de novo. E vai
o importante é que ele salve o Vasco. Não só ele, né? Todo mundo, né? Time do Vasco pro ano que vem pode sair todo mundo aí. Mas já falamos do Vasco, né? Mas,
o Leandro Amaral, tradicionalmente, é um traíra, né? Então ele pode estar aí jogando no Vasco, assinado com o Fluminense, ano que vem aparecer no São Paulo com a cara lavada.
Ele já fez isso uma vez, acho que...
Foi para Portugal, ele estava em Portugal.
Largou
o Porto, que já tinha fechado tudo com ele. Chegou um cara da Fiorentina no hotel dele em Portugal e ofereceu um contrato para ele, ele pegou um avião, foi para a Itália e assinou com a Fiorentina.
Ele realmente segue o profissionalismo à risca, né?
Largou o Vasco para ir para o Fluminense, então... O que ele fala não se escreve muito, né?
E o jogo do Fluminense, o Fluminense teve bastante chance de vencer a partida, inclusive. O Fluminense não ficou atrás,
não,
contrário
não.
do que esperava. O Fluminense podia ter vencido o jogo, não seria absurdo nenhum, né?
Fala, Antônio.
Não, eu ia falar que esse jogo vem a comprovar, que eu ainda acho que o São Paulo vai ser campeão, isso a gente vai falar mais tarde. Se o São Paulo for campeão, vai comprovar aquilo que o Zico já havia dito, que o São Paulo não é um clube de massa. Porque se isso acontece num Flamengo, num Corinthians, num Vasco, você chegar na penúltima rodada para ser campeão, pegando um time que está lá embaixo, se não consegue vencer, empata, pode ter certeza que ia ser um inferno, ia ser o caos, a torcida ia chiar, ia dar confusão, ia criar um clima ruim para o último jogo. No São Paulo não acontece nada. Empatou, 70 mil voltam para casa, tudo bem. Semana que vem a gente dá R$400 e vai ver lá a final lá no Bezerrão. Não tá nem aí. É um clube que não é de massa, o Zico tinha razão.
E o Marco Aurélio Cunha ficou fazendo piadinha com o Zico.
Eu prefiro não comentar.
Qual foi a piadinha?
Ele falou que clube de massa é o Palmeiras, por causa da culinária italiana.
Muito bom, né?
Era muito engraçado, realmente.
Vamos agora, vou continuar lendo a tabela aqui. Agora vou do sexto até a briga pela Sul-Americana. Internacional está em sexto com 54 pontos. O Goiás está em sétimo com 53 pontos. Ainda está brigando pela sexta colocação. O Marco Aurélio, o técnico Hélio dos Anjos, falou que vai tentar ganhar de São Paulo. Curitiba está em oitavo com 53. Botafogo em nono com 50.
Por incrível que pareça.
É, Vitória em décimo com 49. Sport também tem 49, está em décimo primeiro. Atlético Mineiro em 12º com 48. Aí a briga pela Sul-Americana. Fluminense em 44 em 13º. E Santos também tem 44 em 13º.
É, por enquanto até o Fluminense está indo para a Sul-Americana. Mas o Inter ganhando a Sul-Americana abre uma vaga para o 14º, que é o Santos hoje, né?
É o Santos e o Atlético tem 43. Então, o Náutico.
O Atlético tem chance também. É por isso que eu digo que o Santos vai ter que ganhar do Náutico, né? Porque primeiro tem o próprio Náutico. Tudo bem que poderia empatar e ficaria na frente do Náutico. Mas tem o Atlético Paranaense. E joga com o Flamengo, pode passar o Santos.
Vamos falar agora daquele time que o Diogo Cunha não vai falar nada, ele não quer falar dele. Vamos falar do...
Estou com raiva desse time.
Amarelão do Rio. Botafogo.
Faz a tabela para a Gavinha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área. Agora bloqueada, pôs o gol! Sensacional! Uma joia o gol de Gavinha! Esse é para acabar com a festa! Não há necessidade de mais nada! Pintas, mais pintas, baile pela direita, descobriu claro, atirou quase do ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha.
Alô galera, Botafoguense, aqui é o Zezinho, vamos cair desse ritmo.
Alô Botafogo, time da malandragem. Botafogo, Botafogo, campeão desde mil.
É isso aí, Zeca Pagodinho aí cantando no Botafogo. Eu ia passar a bola pro Diogo agora, mas ele não quer falar. O Diogo se recusa a falar, né, Diogo?
Eu não falo do Botafogo.
Não fala, então eu vou passar para Rafael Barroso. Botafogo que perdeu pro Figueirense, prejudicou o Vasco. 3-1 dentro do Engenhão, dentro do Vazião. Botafogo perdeu pro Figueirense 3-1. E fala aí do Botafogo, Diogo.
Barroso. Bom, o que eu tenho a falar é que foi aquilo que o Ney Franco já falou na coletiva depois do jogo, né? Ele pediu desculpas pros clubes que ele prejudicou de certa forma, né? Foi uma coisa antiprofissional, a atuação do Botafogo, que não quis nada. E eu destaco também a atuação do Zárate, né? Que o cara costura, mata a bola 3 vezes e não faz gol, cara.
Esse é craque, né?
Esse é craque.
O antiprofissionalismo na forma de jogador, o Zárate, impressionante. É assustador ver ele em campo.
Não, é porque assim, receberam aquele DVD, né? Aí, pô, o cara jogou a melhor jogada. Acharam que ele jogava bola.
O Botafogo esse ano contratou bem, né? Contratou por DVD o tempo inteiro, vários jogadores fora de forma. Uma coisa incrível essas contratações do Botafogo aí que prejudicou muito. Aí os times estavam brigando pra não cair. E eu achei uma falta de respeito com quem foi ao estádio. Teve gente que foi, por incrível que pareça. Uma falta de respeito com quem foi ao estádio, né, Antônio? O que você pode falar disso?
É impressionante que... Eu acreditava que o Botafogo fosse perder realmente para o Palmeiras no Palestra Itália. Não precisaria nenhum esforço, né? Perder para o Palmeiras no Palestra Itália é tranquilo, leva logo um 3-0, ninguém ia desconfiar de nada, de que todo mundo ia falar que é normal, um resultado normal, não ia haver essa suspeita de que foi entregue. Agora, levar de 3-1 do Figueirense em casa, realmente não ficou estranho, ficou feio. A torcida do Vasco vai reclamar, e até com razão, são clubes irmãos, eles até tinham uma certa simpatia um pelo outro, mas foi uma vergonha, ninguém esperava. Na semana passada, na Matemática da Salvação, o nosso querido Diogo Cunha até falou, ele já considerava esse jogo, ele fez toda a matemática dele, descartando o Figueirense, porque o Figueirense seria ultrapassado nessa rodada com certeza.
Eu avisei, cuidado com o Botafogo.
Que foi impressionante, ninguém contava com isso. Um 3 chegou a levar ali, foi impressionante.
Agora, só falo, não vou falar do Botafogo, não, vou falar do Figueirense. Tá? Essa vitória do Figueirense parece que... Engraçado, os gols do Figueirense me pareceu assim, gols de time rebaixado, sabe? Uma vitória de time rebaixado. Foi muito estranho, sabe? Os gols foram estranhos.
A vitória foi estranha.
Falando só de
Figueirense. Parece uma vitória de time rebaixado.
Ignorando o Botafogo. É, você não tá achando. O que você tá achando do Pintado?
Méritos pra ele, não?
Pintado. Pintado é um sujeito simpático, né?
Méritos pro Pintado ou não?
Certamente tem seus méritos.
Ele teve a coragem de pegar o time numa situação impossível. Eu achei.
Agora, o Figueirense foi ajudado nesse jogo porque o glorioso Gomes estava suspenso, né? O Gomes que foi o pior jogador da história do Vasco da Gama, né?
E será que ele volta então contra o Inter?
Ah, tomara que volte contra o Inter, né?
Então, torcida do Prorrogação é para que o Vasco continue na primeira divisão, para a gente não ter que falar da segunda divisão no ano que vem.
Porque
a gente vai falar do Duque de Caxias, né, que é representante carioca na
segunda
divisão.
Vamos falar. Porque o nosso querido Figueirense, já temos o Avaí de Santa Catarina, né? Dois times de Santa Catarina, muita coisa, né?
E o clássico? Teria um clássico na primeira divisão, seria um clássico muito bom.
Não acho.
É melhor ter um clássico carioca, com certeza, do que ter um clássico catarinense. E o Márcio Braga já declarou que vai torcer pro Gigante da Colina.
Eu espero que ele motive os jogadores dele, né?
Márcio Braga falou, quem que vai pagar minha conta? Flamengo Barueri ou Flamengo Vasco da Gama? Com toda razão.
Isso aí. Então, Márcio Braga na torcida pro Vascão aí, Diogo.
É. Braga, mais uma das suas declarações inesperadas, né?
Você acha que os flamenguistas estão torcendo ou não estão torcendo pro Vasco?
Não, acho que certamente não. Inclusive, agora como a situação do Flamengo ficou muito difícil, né? Porque imaginar que o... Daqui a pouco a gente vai falar do Libertadores, mas imaginar que o Cruzeiro e o Palmeiras deixem de ganhar seus jogos. Então, acho que certamente tem muito flamenguista aí que vai acompanhar esse jogo aí não fazendo muita força pro Flamengo ganhar, não. Aliás, o Flamengo precisa perder, né? Acho que vai ter muita gente torcendo o Flamengo perder aí.
E a reação da torcida do Flamengo para esse comentário do Márcio Braga, então?
A torcida do Flamengo simplesmente já não leva mais a sério o Márcio Braga. Trata ele como deve ser tratado. É um fanfarrão. É um fulião. Eu vou parar por aqui, né? Não vou chamar o cara de palhaço, porque é muito pesado. Então, para no fanfarrão.
Acho que é a idade, Antônio. É a idade, coitado.
Foi o nosso
querido. Márcio Braga, rapaz. Ele cantou o hino do Vasco lá na posse do Dinamite.
É verdade, lembra? Rapaz, teve isso.
Cantou. É. Aí quando ele viu que estava sendo filmado, ele disfarçou assim.
É. Ele tem um amor, talvez, assim, meio como é que se diz?
Platônico?
É, não, assim,
uma identificação, não.
Um amor preso, assim, pelo Vasco. Preso, faltou a palavra, cara.
Contido, não.
Prorrogação. Um programa para além das quatro linhas.
Agora nós vamos repetir o Barreto Quer Saber, para o pessoal de casa lembrar da pergunta, tá? O que o Barreto quer saber hoje? O Barreto quer saber qual foi a maior diferença tirada em último jogo de Campeonato Brasileiro para um time ser campeão. Tá? Foi na época das finais, eu quero saber qual foi a maior diferença que um time que perdeu o primeiro jogo ganhou o segundo. Tá?
Agora difícil, hein?
Difícil?
Difícil, mas eu vi.
Você viu a resposta? Não, o Diogo não vale, hein? Não vale a resposta do Diogo, hein? Tá bom, então vamos falar agora da briga para não cair.
Briga. Olha.
Quem são os seus... Quem é a sua aposta? Quem vai cair, Diogo? Quem você acha que vai cair?
Olha, claro que eu não posso tirar a torcida disso, né? Talvez se eu pensasse racionalmente eu colocaria o Vasco, mas vou aqui apostar em Figueirense e Atlético Paranaense. Acho que cai.
Antônio Gaspar, sua aposta?
Não, racionalmente também, tentando pensar, eu acredito que cairiam um Vasco e Náutico. Porque eu acho que o Náutico vai ter um jogo difícil lá na Vila Belmiro. O Vasco, mesmo ganhando, não vai conseguir. O Figueirense vai ter um jogo mais fácil contra o Inter. Agora, eu tô na torcida e tô acreditando que dá para cair Figueirense Atlético Paranaense. Seria o que eu considero ideal.
Barrosão, sua aposta para quem vai cair, irmão?
Eu tô com meus colegas aqui, entendeu? Figueirense e Atlético Paranaense. Eu acho que o Flamengo tem um jogo decisivo e vai tudo.
Pra mim, quem vai cair vai ser o Vasco.
Que isso, pô?
Vasco e Atlético Paranaense. É a minha opinião, me desculpa.
Tá certo, é sua opinião. Tá.
Vasco e Atlético Paranaense devem cair, na minha opinião. Bom, vamos agora pra briga pelo título. Acabou ou não acabou, Diogo?
Olha, eu acho que muita gente tá falando que a festa foi adiada, né? Talvez a festa do Grêmio, né? Tenha sido adiada. Porque agora ficou complicado pro São Paulo, rapaz. O Goiás vai vir motivado pra esse jogo. A Hélio dos Anjos faz um excelente trabalho, vai motivar o time.
Profissional de respeito,
pois
ele,
é.
Né?
E não é nenhum absurdo o Goiás ganhar do São Paulo, realmente não é nenhum absurdo. Agora ficou equilibradíssimo. Se o Fluminense tivesse ganho, então, teria ficado 50-50. Eu ainda acho que o São Paulo é favorito,
Mas pode acontecer, sim. Pode acontecer.
Botafogo bom, deveria se inspirar no Goiás e jogar o campeonato como está jogando o Goiás.
É.
Né? Botafogo tá faltando
respeito tarde,
dos
né?
outros times.
Mas o Atlético Mineiro também tem certamente vai endurecer pro Grêmio, o Atlético Mineiro. Tem jogado bem e tudo.
Antônio.
O Grêmio também não vai ser fácil ganhar, não.
Não, eu concordo plenamente que em caso o Fluminense conseguisse segurar aquela vitória, a situação pro Grêmio estaria até, eu diria, favorável. Que começaria o jogo, um gol do Grêmiozinho lá
no
Olímpico, e ele estaria com a mão na taça e o Goiás ia se fechar, ia dar teu jeito, eu acredito, ia conseguir garantir um resultado. Agora, aquele gol do Borges, aliás, parabéns pro Borges que tá fazendo gol aí agora quando importa, aquele golzinho mudou tudo, porque o São Paulo é um time chato, é um time nojento, como você já falou, quando o Muricy tem a semana para treinar ele não perde, então é eu acho difícil imaginar o São Paulo perdendo esse jogo. Vai jogar aquele joguinho feio de sempre, vai segurar um empate, vai ser campeão com empate. E vai ser isso, não vai ter choro.
Eu também acho que, apesar de o Grêmio agora ter essa chance, eu acho que o mais provável é um empate. Se eu tivesse que apostar, eu apostava em 0-0 para esse jogo.
Então, duas apostas pro São Paulo. Barroso, quem você acha que vai ser o campeão desse ano?
Grêmio.
Grêmio? Esse? Por quê? Quanto vai ser o jogo?
5-2.
5-2 para quem, cara?
Qual jogo? Grêmio.
Grêmio? Vamos agora para os palpites, então.
Agora, só lembrar aqui que, fazendo aqui uma lembrança histórica, em 2005, o Corinthians foi campeão lá em Goiás, né? Mesmo perdendo pro Goiás 3-2, não foi? Só que o Inter perdeu pro Curitiba na época e o Corinthians foi campeão.
5 gols, o Inter tinha que dar uma goleada. É. Né?
Mas dessa vez, se São Paulo perder, pode ser que não seja.
Eu achei genial a atitude da diretoria do Goiás.
Ah, sensacional.
Foi sensacional. Eles tinham perdido o mando de campo, aí na terça-feira a CBF decidiu, o jogo vai ser no Bezerrão. Não consultou, o Goiás ainda ia ter o seu recurso jogado na sexta-feira e a CBF já tinha decidido. A diretoria do Goiás falou que tinha ofertas do Brasil inteiro para receber o jogo, sem pagar nada, sem custos, mas a CBF impôs, jogo no Bezerrão. O Goiás falou que já como filiado ia aceitar acatar a decisão, foi lá consultar quanto teria que pagar a federação de Brasília, estava cobrando 135 mil, mais os 10% da bilheteria de aluguel. O que que o Goiás fez? Que se dane. R$400 o ingresso, a torcida do São Paulo que paga a conta, não estão nem aí. E eu achei genial, é realmente brilhante. A CBF prometeu que ia ver isso, considera o preço abusivo, ia tentar baixar. Seria ridículo eles obrigarem o clube a jogar em outro estado, obrigar a ser no Bezerrão, obrigar a cobrar um preço baixo, sendo que quando o próprio Brasil jogou no Bezerrão, cobrou um preço absurdo do povo brasileiro e lá o preço não era abusivo. Para os cofres da CBF, o preço não era abusivo.
O Goiás ainda vai fazer uma promoção, né? Se você doar alimentos ou roupas para as pessoas que estão sofrendo em Santa Catarina, você paga metade do preço.
Todo mundo vai ter o direito de pagar como dos R$200.
Eu quero ver quem vai querer pagar R$400, né? Não quero dar o alimento, vou pagar R$400.
E eu quero ver se a torcida do Goiás vai nesse jogo. Não vai ter um torcedor
do Goiás. Certamente torcedor de São Paulo endinheirada, né? Lá de Brasília, os políticos, tudo lá, a família dos políticos, São Paulinos endinheirados, vão encher esse estádio. Agora vai ter gente que vai querer pagar os R$400 só pra mostrar que tem dinheiro mesmo.
O estádio não é muito grande, então... Eu achei uma atitude correta. E se a CBF obrigar eles a baixar o preço, eu sugiro, então, nem entrar em campo. Não sei que atitude eles vão poder tomar, mas seria uma palhaçada.
Vamos agora para os palpites da rodada. Sport Curitiba, Barroso, quanto vai ser Sport Curitiba? Jogo, único jogo de sábado da rodada.
1-1 chorado, assim.
1-1 triste, jogo feio, né?
Jogo inútil.
Ipatinga, Fluminense e Ipatinga no Maracanã, Antônio.
Outra pelada sem sentido. 0-0.
0-0, Grêmio e Atlético Mineiro no Olímpico, Diogo.
2-1, Grêmio.
Santos e Náutico, Barroso.
Santos 2-1, gol de bunda.
Antônio, Atlético Paranaense e Flamengo.
Olha, eu tô achando que esse jogo tá com cara... imprevisível.
Empate melhor, né?
5-1 Flamengo.
Que se dane.
E o jogo de São Janu? Vasco e...
Olha, rapaz, esse jogo... Sabe que eu não pensei ainda quanto poderia ser esse jogo? Tô confiando na vitória do Vasco, mas vou pensar agora. Acho que...
O Ramon está no Vitória, né?
O Ramon deve estar na reserva lá. Ele fez gol no Vasco no 5x0, mas dando palpite, que o Vasco está com pressa aqui. É 2x0 Vasco.
Quanto é que vai ser, Barroso, o Vasco?
Eu acho que vai ser 3x1.
De virada, não?
Não, de virada não. Sim, alternado.
Vai abrir 3x0, né?
Antônio, Figueirense e Inter.
Figueirense e Inter. O Inter... Olha, eu tô achando que o Figueirense vai ganhar racionalmente, mas torcida 2x0 mesmo.
Cruzeiro e Portuguesa.
Cruzeiro e Portuguesa, olha só. O Cruzeiro tem bobeado muito, hein? Acho que essa é a chance do Flamengo.
Não no Mineirão, né?
Mas não é possível que perca pra Portuguesa, né?
O presidente do Cruzeiro falou que o problema do Cruzeiro é que no Mineirão é um tigre e fora de casa é um gatinho. É.
Eu acho então que dá 2x1 o Cruzeiro sem jogar bem.
Antônio, Palmeiras e Botafogo.
Palmeiras e Botafogo, ah, vai ser uns 5x0, 6x0, gol de todo mundo, Marcos vai fazer gol. Vai ser...
De cabeça, vai sair
Luxemburgo, Luxemburgo de tipóia vai fazer de mão.
Luxemburgo vai ser uma festa, vai ser bonito lá.
Agora eu quero a opinião de todo mundo para Goiás e São Paulo, jogo que pode decidir o título, jogo com a
0x0, já falei.
0x0, você, Antônio?
1x1.
Barrosão.
Eu acho que o Goiás vai dar de 2x1.
2x1.
Tomara que você acerte.
Rogação, análise tática, como você nunca viu.
Agora briga pela Libertadores. Briga pela Libertadores. A Libertadores está praticamente decidida, né?
Só o Tayan assumiu ali. Os microfones não dão mais palpite, tá numa posição cômoda.
É, agora é o âncora, rapaz.
É, rapaz. Opinião também?
Se tirou
cuidado, Michel, reta. Hein? Tirou. Atenção, Michel, cuidado, hein?
2x1 Goiás. 2x1 Goiás. Tá. Falei, meu opinião. Pronto. Agora Libertadores. Libertadores está praticamente decidida. Com o Palmeiras vai jogar em casa contra o Botafogo, um jogo muito fácil. E o Cruzeiro pega a Portuguesa também em casa. Um jogo também muito fácil. Se os dois vencerem, são eles que vão para a Libertadores. O Flamengo, que pega o Atlético Paranaense fora, não vai para a Libertadores no ano que vem. Antônio, o que você acha disso?
Olha, o campeonato tem tido muitas surpresas. Realmente está imprevisível. Mas, na lógica do campeonato, seria o seguinte. Palmeiras empata e pega o terceiro lugar. Cruzeiro perde dando um vacilo e o Flamengo perde desperdiçando a oportunidade, a rodada perfeita de novo e o Flamengo chuta o balde de novo. Isso seria o resumo do campeonato. O Flamengo jogar no lixo a rodada perfeita.
Aconteceu muitas vezes, né, Diogo? Quem você acha que vai pra Libertadores no ano que vem?
Olha, eu acho que a chance do Flamengo tá no Cruzeiro, eu acho, cara. O Cruzeiro tem vacilado muito. E a Portuguesa tem feito bons jogos, apesar de estar rebaixada, né? Não sei agora se rebaixada vai continuar fazendo,
fazer um bom jogo. Gabriel podem querer ajudar.
É, Jonas, Edno. Mas eu acho que tá muito difícil pro Flamengo.
Barroso, quem vai pra Libertadores?
Eu acho que o time rebaixado, ele não tá morto, não.
Eu acho que... Sério mesmo, a Portuguesa...
Fantasma, quem a sabe. Portuguesa tem chance de...
Joga sem compromisso.
É. E, então eu acho que o Flamengo rouba essa vaga do Grêmio, do Cruzeiro.
Eu posso jogar uma pergunta aqui na mesa, na roda?
Claro.
É, Grêmio campeão, Flamengo Libertadores e Vasco fora do rebaixamento. Qual é o mais difícil dos três e qual é o mais fácil?
Boa pergunta, Diogo Cunha responde aí agora.
Eu acho que o mais fácil é o Vasco fora do rebaixamento, sem nenhuma torcida.
Que nenhum dos três depende só de si. Os três tem que ganhar e depender de resultado.
Barroso, qual é o mais fácil, Barroso?
Qual é o terceiro?
Vasco sai do
rebaixamento, Flamengo para Libertadores, Grêmio ser campeão.
O mais fácil é o Grêmio ser campeão.
Que isso. Para mim, o mais fácil é o Flamengo para Libertadores.
Para mim, o mais difícil é o Flamengo para Libertadores.
Mas, sinceramente, eu acho que nenhum dos três.
Nenhum dos três é possível, né?
Olha, pode ser que desses três aconteça.
Torço muito para que os três aconteçam.
Agora, se um dos três acontecer, já vai ser um domingo muito bom.
Pela, né? lei, das salva esse campeonato. Pela lei das probabilidades... Um dos três vai acontecer, hein?
Quarta-feira é dia de final, hein? Final de Sul-Americana, Inter e Estudiantes. Rapaz. O Inter venceu o primeiro jogo por 1x0, gol de pênalti do Alex. E agora tem a vantagem do empate, vai jogar no Beira-Rio lotado, todos os ingressos já acabaram. E vai ser um jogão de bola, quarta-feira, 11 horas da noite. Diogo, quem vai ser o campeão quarta-feira?
Olha, acho que o Inter, né? Sem sombra de dúvidas. Vai ser facilmente campeão, o Inter... Aliás, fazendo aqui um... Né, sem como é que se diz mesmo? Sem modéstia. Eu, quando o Inter se classificou para as quartas de final, não tinha esse programa maravilhoso ainda, mas eu apostei já no Inter, ia enfrentar o Boca e apostei já no Inter, achava que o Inter era bem melhor que todos esses times que estavam disputando. E eu acho que o Inter vai tranquilamente ganhar esse título aí.
Tony, quer falar alguma coisa do jogo?
Não, eu acredito no Inter campeão, mas essa tranquilidade já é uma questão mais difícil. O Verón gosta de dar uma dificultada
só
aí.
Só no Botafogo, só aquele pente e borra.
Agora, o Inter com certeza... Na minha opinião, o Inter tem o melhor time do Brasil. O que aconteceu no Campeonato Brasileiro foi questão de acerto. Mas que time tem um Guinha Azul, um Alex, Nilmar e...
D'Alessandro.
E é D'Alessandro. É realmente é um esquadrão brasileiro. Aí.
Barroso, você acha que o Tite conseguiu acertar o time do Inter agora?
Tenho certeza que o Inter demorou para encaixar, mas que hoje em dia o Inter é um timaço e que pro ano que vem promete no brasileiro. Eu assisti esse jogo quarta passada, pô, eu achei assim que o Inter muito superior ao... Acho que o Estudiantes não tem a mínima chance de ganhar quarta-feira.
Agora tem que se destacar o trabalho do Tite, né? Tite, que eu sempre achei um bom técnico, ficou muito tempo sumido aí.
Muito tempo na geladeira.
Desde que ele saiu do Corinthians, né?
Toda hora
depois passou pro Atlético, mas...
Toda hora que algum time tinha algum técnico demitido, se falava em Tite. É, todos os times do Brasil falaram em Tite.
Mas eu acho que isso é saudável, até o treinador dar um tempo assim, né? Dar uma refrescada. Eu acho que o Cuca, por exemplo, esse ano se desgastou muito. Eu espero que ele ano que vem fique aí, vá passear, vá estudar. Que volte
vai
depois
estudar,
mais renovado.
Aquela escolinha com Parreira, né?
Não sei se vai aprender muito com o Parreira, não, mas. Eu acho que o Tite é um muito bom técnico e eu acho que é bastante justo pra ele ser. O jogo lá na Argentina, né, o Inter ficou com um a menos desde o início, o Inter se defendeu muito bem graças ao Tite. Acho que o Tite volta aí pro primeiro escalão dos técnicos brasileiros.
E essa semana o Sul respira futebol, né? Porque o Grêmio ainda tá na expectativa de ser campeão e o Inter pode ganhar a Sul-Americana. Então as duas torcidas do Sul, do Rio Grande do Sul, estão esperando um título aí. Será que os dois vêm? Vamos saber, só quarta-feira a gente sabe um, domingo a gente sabe
agora, outro. Barretão... O Michel aqui nos dois primeiros programas, ele fez a propaganda da Bandeirantes e tudo. Tem propaganda da Bandeirantes hoje?
Não, não vou falar de propaganda.
A mala branca só vai pra casa do...
Só vai pro Michel.
Só chega na Cidade Imperial.
Ele deve ter...
Silvio
ele,
Luiz só manda pra ele. Então.
Ele deve ter levado aquele dele lá, ninguém molhou meu bolso, então não vou falar nada. Apoteose
tá arrebentando.
Barrosão, o que você pode falar da Apoteose aí pra gente?
Eu posso falar que o próximo programa estamos já em meios de gravação, mas que em breve. Olha só, fala.
Não, pode falar, fica à vontade.
Não, eu ia falar do... Queria saber, não sei se a Globo vai transmitir o jogo do Inter agora.
Eu achei que agora você ia falar do filme.
Pois é, eu vou falar. Eu, na quarta-feira passada, como já tinha dito, eu vi o filme, vi o jogo. Muito bom o filme, muito bom.
A história de tenista.
Mas... É, não tem. O cara é tenista, né? Woody Allen. É raro, né? Passar um filme de Woody Allen na Globo, né?
Lourinha, que surpresa.
Scarlett Johansson, né? Muito bem ela, muito bem.
Muito bem.
Voltando ao que interessa, vamos voltar a falar de futebol e de esporte.
Atuou muito bem. Agora, mas eu acho um absurdo não ter passado o jogo do Inter, apesar do filme ter sido bom. Não sei se vai passar agora.
Sport TV vai transmitir o jogo, não sei se a Globo também vai transmitir. Mas agora, saindo um pouquinho do futebol, vamos falar do destaque inicial do Diogo, o kart. Rubinho Barrichello, não foi esse o destaque?
Ia ser esse, né?
Ah, então, desculpa, falha minha.
Mas é um assunto o interessante.
Kart, Rubinho Barrichello, campeão do desafio internacional de kart no domingo. Ganhou do Michael Schumacher.
Olha só.
Lucas de Graça.
Palmas pra ele,
né? Mais tarde do que nunca.
É, muito bom, Rubinho.
Sensacional, Rubinho, parabéns.
Rubinho mandou enviar o vídeo lá pra Honda pra eles verem do que ele é capaz ainda.
Afinal de contas, é muito parecido um kart, né, com um carro de Fórmula 1.
A Honda devia botar ele num kart, inclusive.
É. Pensou um carrinho pequenininho?
Essa é a cara do Rubinho.
Como é que foi a corrida domingo?
Foi muito legal, rapaz, essa corrida. Nível muito bom. Primeira corrida, foram duas corridas, né? Primeira o nosso querido Rubinho ganhou. E a segunda, o Massa, uma corrida espetacular. Ganhou e o Rubinho ficou em quinto. E ele disputou com o Lucas de Graça, né? Que tá disputando a vaga com ele na Honda. E ele ganhou essa disputa aí no kart, né? Na classificação geral, o Lucas de Graça ficou em segundo e o Massa em terceiro. Agora, o Rubinho, quando saiu, né, do carro vitorioso, né? A gente esperava aquela alegria, aquela felicidade. Esperava que ele desse a sambadinha, que chorasse, né? Fosse levantado no colo. Aí veio o glorioso repórter da Sport TV entrevistar ele, né?
E ele tava com uma cara amarrada, assim, tô vendo que o repórter tá falando, ele tá com a cara amarrada, aí o repórter dá o microfone pra ele e ele começa a reclamar. Na vitória, o cara acaba de ganhar e começa a reclamar do Schumacher, do Lucas de Grassi, falando que não podia acontecer isso, que eles forçaram a barra e tudo. Mano, impressionante, aí depois foi entrevistar o Schumacher, né? O Schumacher falou, né? O Rubinho reclama quando ganha, que é raro, né? E quando perde, né? É impressionante, Rubinho, não sabe ganhar. Pior do que não saber perder, é não saber ganhar, né, cara?
Chora sempre, né?
Impressionante, cara.
O Rubinho devia aceitar que a carreira tá acabando, começar a sair de fininho, ver se conseguia, se, pelo menos, se livrar com uma figura agradável, é. Uma pessoa gente boa.
Ele podia sair campeão, né? Campeão do desafio internacional de kart. Ele podia ser campeão e pronto.
Chega, né?
Acabar por cima, no auge da carreira dele.
É engraçado que o Galvão realmente morre de amores pelo Rubinho. Mandou um beijo pra ele. É uma coisa maravilhosa, né? Impressionante. Agora, é engraçado, eu tava vendo... Eu fiquei assustado durante a corrida, o Rubinho gesticulando direto, uma coisa estranha. Só ele que gesticulava, tava reclamando com o Schumacher e com o Lucas de Graça, né? Uma coisa grosseira, né? Muito, muito estranho isso.
Bom, vamos agora, estamos perto de encerrar o programa. Queria as declarações finais de Diogo Cunha, por favor.
Bom, não poderia deixar de falar dessa final de Campeonato Brasileiro, né? Temos aí... essa rodada final, muito, muito emocionante, certamente. E vamos, não tem muito o que falar, é torcer, né? Todos sabem, os ouvintes, que eu sou vascaíno. Nosso querido convidado hoje também representa o nosso time, nosso Rafael Barroso. Vamos torcer aí pro Vasco. E vamos, espero estar aqui na terça-feira que vem. E feliz, né?
Com o Michel de volta, né?
Michel, vamos ver se o Michel recupera da gripe.
Será que ele vai recuperar o lugar dele aqui de apresentador?
Olha, acho difícil, hein? Acho difícil.
Eu acho que os web ouvintes têm que mandar sua mensagem aí. Quem você preferiu? Aí ocupando a
Barreto deu conta do recado.
Isso aí. Barrosão, seu destaque final, Barrosão.
Bom, eu agradeço o convite.
Obrigado você por ter vindo aqui prestigiar o programa.
E gostaria de convidar os ouvintes, os web ouvintes, a ouvirem o Apoteose, esse programa que vem crescendo. Nós estamos preparando a próxima edição.
Em breve com convidados, Grilo. Né?
Em breve convidados aí, que a gente não pode adiantar.
Não vai revelar ainda.
Não vou revelar
ainda.
Aguarde,
verão.
Aguarde, aguarde.
Muito obrigado pela presença, Barroso, Antônio. Seus comentários finais, por favor.
Bem, eu vou finalizar aqui falando uma coisa. O programa ainda não existia, mas uma vez eu estava comentando. Primeira rodada eu comentei com o Diogo. 5x5 Portuguesa e Figueirense. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu falei: Portuguesa e Figueirense estão rebaixados. Porque um time que leva 5 gols do Figueirense vai ser rebaixado, e um time que leva 5 gols da Portuguesa vai ser rebaixado. A Portuguesa já confirmou o que eu esperava, e o Figueirense, embora esteja dando pinta de que pode se livrar, vai acabar entregando. E aí só falta o Vasco ganhar o dele e o Flamengo ganhar o dele, e teremos um final de semana bom para os vascaínos aí.
Teremos mais um domingo emocionante, cheio de bolinhas na Globo, né? Bolinha o tempo inteiro mostrando gol de novo.
Luiz Roberto vai enlouquecer de novo, né?
Luiz Roberto narrou aí o jogo do Vasco.
Falando, o Sérgio Noronha voltou agora, né? O Michel tava reclamando que o Sérgio Noronha tava sumido, ele voltou agora. Ai, o jogo do Vasco. Animadíssimo ele, como sempre.
Tava lúcido,
né?
Tava lúcido.
Teve uma hora que eu pensei que ele tava dormindo, que ele ficou, porque era bolinha direto, bolinha, não dava tempo pro Sérgio Noronha comentar. Segundo tempo ele só falou no final, coitado.
Adorei fazer esse programa aqui, apresentar o programa hoje, foi um prazer. E vamos encerrar o programa com o de sempre. Barreto quer saber a resposta.
Barreto quer saber.
O Diogo não vale, né? Porque o Diogo já viu.
Olha, mas eu não acertaria, hein?
Então eu vou repetir a pergunta aqui: que o Grêmio, para ser campeão, tem que tirar uma diferença de 3 pontos do São Paulo. Quero saber qual foi a maior diferença tirada em um último jogo. Foi na época das finais. Qual foi o segundo jogo de final que a maior diferença foi tirada no campeonato? Alguém sabe?
Eu não tenho, né?
Eu prefiro não.
Eu só consegui pensar naquela virada do Santos pra cima do Fluminense no Brasileiro de 95, mas foi semifinal, então.
Foi na semifinal, isso aí.
Tenho a menor ideia.
Então, Diogo, por favor, lê a resposta aqui pros nossos amigos.
Olha, né? Você falou que o Grêmio pode conseguir isso, e o Grêmio tem tradição nisso, porque em 96, o Grêmio, depois de perder pra Portuguesa o primeiro jogo por 2x0, reverteu a situação e ganhou por 2x0 o segundo jogo. Com gol do Ailton.
Ailton aos 39 minutos do segundo tempo.
Ailton, que também foi aquele cara que deu chute pro gol de barriga do Renato, pro Flamengo. E o Grêmio tinha vantagem e conseguiu ganhar o título em 96. A Luzinha, tadinha, perdeu.
O placar foi igual, mas o Grêmio tinha a melhor campanha e foi campeão. Então essa é a resposta. Grêmio em 96, revertendo o placar de um primeiro jogo, que foi 2x0 para a Portuguesa. Isso aí, ficamos por aqui. Foi um prazer estar no seu jogo. Quer falar alguma coisa?
Fala. Vamos dar um tchau pro nosso querido Michel, que tá lá em casa?
Tchau, Michel. Melhoras pra você, Michel.
Tchau, Michel!
Coletivo, tchau!
Meu, Michel.
Biju, chu, chu.
Os destaques da rodada estão aqui, toda segunda, 1 da tarde,